Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração 225 Êxtase. Escute com atenção essa pequena descrição. De repente havia uma luz deslumbrante. Era como se os céus estivessem explodindo e espalhando diante toda sua glória em milhões de cachoeiras de cores e de estrelas. E no centro desse turbilhão estava um núcleo de luz ofuscante, que brilhava das profundezas do céu com uma velocidade aterrorizante, até que subitamente parou, imóvel e sagrada, acima de uma rocha pontiaguda na frente de Francisco. Esse é um trecho de um fenômeno que ocorreu com Francisco de Assis. Provavelmente, alguém estava vendo Francisco de Assis, um dos, né, o irmão Leão, que era um indivíduo extremamente próximo dele, do grupo franciscano, no momento do êxtase de Francisco de Assis, de um dos êxtases. Nesse caso particular, supõe-se, né, atribui-se ao fenômeno em que ele recebeu os estigmas, que é um outro fenômeno que a gente vai estudar no momento oportuno. Essa linguagem nos ajuda a entender um pouco, sentir, na verdade, o que é uma experiência de êxtase. O que é isso? É assustador o quanto nós espíritas não temos a menor familiaridade com esse tipo de fenômeno. Não é curioso? Está lá. Vamos estudar aqui o Livro dos Espíritos, parte 2, Vida Espiritual, capítulo 8, Emancipação da Alma, item êxtase. Então, isso diz muito da realidade que já começa a ser superada do movimento espírita, né? Dessa fase de materialidade do movimento espírita. O quanto nós estamos longe dos fenômenos espirituais descritos por Kardec, no Livro dos Espíritos. Eu não estou falando que o Espiritismo não dá conta de estudar um fenômeno que ocorria há 5 mil anos atrás no Tibete. Não. Eu estou falando da nossa distância emocional e intelectual de fenômenos estudados no Livro dos Espíritos. Eu estou falando disso. Então eu acho que é razoável a gente fazer essa reflexão. O quanto nós estamos longe do que é o êxtase. Provavelmente a maioria não sabe nem o que é. Nunca leu sobre. Não... Por que isso? Né? Por que essa nossa falta de proximidade? Gente, é preciso reconhecer onde a gente está para a gente poder crescer. Nós, enquanto movimento, estamos numa fase de intensa materialização. O que é isso? As nossas práticas se distanciam de tudo aquilo que é verdadeiramente espiritual. Meditação profunda, fenômeno mediúnico elevado ou intenso, né? Porque a gente tanto teme o amparo aos espíritos que estão na treva profunda, quanto, porque é a mesma coisa, no sentido emocional, quanto a gente teme o contato com os espíritos verdadeiramente elevados. Então, a gente está numa fase que eu estou chamando de materialidade, mas também pode ser chamada de superficialidade. A gente não vai nem muito para cima, nem muito para baixo. A gente fica ali naquela mesmice. Ou, para usar um termo evangélico, que é doloroso usar, mas é o que eu estou vendo, porque o Cristo usa com muita dor, nós estamos nos tornando mornos. E como Cristo disse para João no Apocalipse, eu vomitarei o que é morno. Porque tu não é quente nem frio, tu é morno, e por isso eu te vomitarei. Obviamente é que o vômito, não precisa ser um grande estudioso de símbolo para saber que esse vômito aí é a postura de uma rejeição, de uma repulsa, de uma expulsão. Né? O que é o vômito? É quando a gente expulsa das nossas entranhas, né? Não, eu não quero, eu não suporto, não é que eu não quero, eu não suporto esse alimento dentro de mim. Ou isso me causa repugnância, então eu expulso, eu coloco para fora. Infelizmente, eu acho que a gente está nessa fase. Obviamente, cada um de nós tem a obrigação intransferível de não se tornar morno. Então, o fenômeno do êxtase, que está ligado ao sonambulismo, que a gente estudou até o encontro anterior, ele lida com isso, né? Com fenômenos, com experiências espirituais, ou como eu prefiro, experiências espiritualizantes. São experiências que nos ajudam a nos libertar da superficialidade que a gente se encontra, da mesmice, da mesma estupidez de milênios atrás colocada como uma grande novidade. Esse eu acho que é o grande tema nosso. A gente vive a mesma estupidez monótona, as mesmas coisas estúpidas, como se fosse uma grande novidade, né? Experiências sexuais doentias. Estamos fazendo isso há milênios, nos deprimindo, nos pervertendo e muitas vezes nos matando. Parece uma grande novidade, é para quem não conhece a história. Todo período de decadência tem isso em abundância, e sempre teve, porque é um mundo atrasado. Não tem novidade nenhuma. Né? As disputas de vaidade. Quem vai aparecer mais no centro espírita, no trabalho, em casa, quem manda? Aqui eu mando. Quer dizer, é de uma monotonia tola que causa enjoo. Eu acho que no fundo é isso. Se um espírito superior que olha para isso, ele tem vontade de vomitar. Porque se enjoa milênios e milênios na mesma baboseira fedorenta. Não, agora eu vou provar que eu estou certo. Aí vai lá, imbecil, 50 anos provando que está certo, desencarna numa situação lamentável. Quer dizer, não espanta que isso cause náuseas em quem tem bom gosto. É simples assim. Vamos lá. Então a gente estava falando de sonambulismo, que Kardec estudava e experimentou centenas, provavelmente milhares de vezes. E segundo ele, isso foi fundamental para ele compreender o que é o Espiritismo. Mas não precisa, né? Não precisa dessas coisas, afinal de contas, né? Nós somos nós. Vamos lá. Questão 439. Gente, se eu tiver errado, me ajudem. Contato grupomarcos@gmail.com. Me mandem as dezenas, as centenas de centros espíritas que estão estudando e fazendo essas experiências de forma séria, registrando e compartilhando, né? Porque se for grupinho de iniciado falso, não me interessa. O que é grupinho de iniciado falso? Eu já vi dessas por aqui nas minhas bandas. Fazem uma experiência mediúnica um pouquinho mais interessante, aí pronto. Aí já vira segredo, olha o centro espírita fazer essa experiência e usa aquilo para se promover. Óbvio que o espírito superior não quer saber disso. Estou falando de experiência séria, registrada, que tem por base a caridade. O que é por base a caridade? Nós estamos fazendo essa experiência não por espetáculo, é por estudo sério. Mas depois a gente vai compartilhar os aprendizados com todo mundo. Seja gravando, seja filmando, seja escrevendo. Porque como espíritas, como cristão, a base é o bem-estar do outro. Então eu posso fazer uma coisa particular, privada, porque o fenômeno exige, mas depois eu tenho que compartilhar. Se não é fenômeno, enfim, tolo, de vaidade, também não interessa. O nosso padrão é o Cristo. Kardec vai perguntar, então assim, eu não vejo isso acontecendo, me perdoem se é ignorância minha, por favor me esclareçam, mandem-me quem está fazendo essa experiência de uma maneira séria. Me interessa muito. Até porque a gente pretende no futuro ir aprofundando esse tipo de experiência e esse tipo de estudo. Qual a diferença, pergunta Kardec, questão 439, entre o êxtase e o sonambulismo? O que é o sonambulismo? É um sono aprofundado. Nunca vamos esquecer isso, senão a gente vira estúpido, vira tolo. Por quê? Ah, fulano tem experiência sonambúlica? Sim, eu também tenho experiência de sono toda noite. O sonambulismo é um sono aprofundado, é um sono mais lúcido. E o que é o êxtase? É um sonambulismo mais apurado. Observe, gente, a grandeza de Kardec, como Kardec nos ensina as coisas partindo, como ele aprendeu com Pestalozzi, de uma coisa básica e simples. Então você chega e diz, obviamente a experiência é belíssima, né? A grande experiência de êxtase de Francisco de Assis, ou de Paulo de Tarso, que está lá no Novo Testamento, e o Emmanuel desenvolve no Paulo Estevão, ou de Teresa d'Ávila, que tinha também em abundância. Aí fica aquela coisa, é um fenômeno inexplicado, é uma coisa muito complexa, ninguém pode falar disso. Se você entender o Livro dos Espíritos, você está tranquilo. Porque o que é Kardec e os Espíritos nos ensinam? Bem, que experiência é essa que eu narrei um trecho? Obviamente é o deslumbrante, né? Então não vamos diminuir de jeito nenhum. Mas do ponto de vista da compreensão é algo muito simples. E Kardec faz questão de colocar isso. O que é que Kardec coloca? Desculpa. Ele vai trabalhar. Kardec é muito didático. Se a gente lê o Livro dos Espíritos com atenção, orando, com humildade, a gente entende com facilidade. Kardec começa a explicar o que é o sonho e os sonhos. Essa é a sequência de Kardec. E é a nossa sequência aqui. Então, resumidamente, o sono e os sonhos é o quê? O espírito sai do corpo e tem suas experiências. De acordo com a sua lucidez e preparo, ele lembra, né, com mais ou menos ordem dessas experiências. O que é o sonambulismo? É sair do corpo de forma mais lúcida. E o que é o êxtase? É sair do corpo de forma ainda mais lúcida, indo para regiões superiores. Ou inferiores, mas a experiência é mais intensa. Essa experiência de Francisco de Assis aqui se assemelha a experiências com alguns tipos de droga. Óbvio. Né? Hoje até tem, eu estava ao pesquisar para preparar isso aqui, né? Até me dei conta, né? Já sabia, mas não tinha associado, né? Tem uma droga aí na sociedade, no mercado ilegal, que se chama êxtase. São experiências que são parecidas, gente. Não vamos achar que é coisa diferente. E, aliás, tem muito espírito e simpatizante ao espiritismo se tornando viciado em droga por uma coisa saudável, mas com a consequência suicida. O que é a coisa saudável? A necessidade de viver experiências espirituais profundas. Só que não encontrei esse encanto nenhum e nem busca seriamente resultado. Vai compensar essas experiências usando droga. Em muitos poemas, Francisco de Assis compara essas experiências com a embriaguez, que era a droga que tinha na época, né? Não tinha outras. E ele usou, né? Antes de se dedicar ao cristianismo, ele era um jovem e bebia, né? Aparentemente bebia bem, gostava muito de vinho. Porque no fundo é a mesma coisa. Só que um é profundamente saudável e a outra em excesso leva à morte. Leva à desestruturação emocional e psíquica. Então o que acontece? Essa experiência de Francisco de Assis, se você já dorme, já sonha, você está treinando para ter essa experiência aqui. Eu não li o trecho todo, mas esse núcleo de luz é o Cristo que encontra Francisco. Detalhe, é muito interessante características dessa experiência com a experiência que o Eurípides narra do encontro dele com o Cristo. Né? A Eurípides aqui em Sacramento, em Minas Gerais. Mas aí é um outro assunto. Então, Kardec vai mostrar o seguinte, se você já sonha, se você pelo menos já se prepara para dormir, ora, acalma o coração, se prepara, você já está treinando para um dia no futuro, aí o tempo é o tempo da evolução de cada um, até uma experiência dessa de Francisco de Assis. Gente, isso é de uma grandeza que quase ninguém entende. O que é que ele está dizendo? O fenômeno é grandioso. Mas a lógica básica dele é extremamente simples. E uma outra coisa mais bonita ainda. Todos nós já estamos nos preparando. Não é que um dia a gente vai... Nós já estamos vivendo em alguma escala esse fenômeno. Agora, se quer ampliar ou não, é o esforço de cada um. Tá certo, gente? Então, hoje a gente tá fazendo esse ponto aqui para entender sono-sonho, sonambulismo e êxtase. Essas experiências, os espíritos dizem, Kardec fazia isso, podem ser estimuladas. O que é que nós deveríamos ter no centro espírita? Estudos sérios e experiências estimuladas. Quem domina o magnetismo, quem tem um bom aparelho espiritual, pode estimular. Não estou dizendo que você vai aplicar magnetismo e você vai encontrar com Cristo, né? Não vamos ser tolos. Mas você pode ir treinando. Num ambiente sério. Sair do corpo, ter acesso a memórias passadas. Claro que cada um vai desenvolver de acordo com a sua natureza, com o seu potencial atual. Mas Kardec fazia vários testes. E Bezerra de Menezes disse com tristeza: os amigos espirituais estão tendo que bloquear o potencial sonambúlico e estático de milhares de indivíduos, porque eles não têm acolhida orientação direcionada nos centros espíritas. Gente, que palhaçada nossa, né? Vamos ser sinceros. Que palhaçada, porque assim, está falando de uma programação delicada, séria, o indivíduo reencarna, né? E isso aqui não é brincadeira, isso aqui, sei lá quantos séculos de trabalho. Aí ele vem, movimento espírita, né, para participar, para dar sua cota, para ter suas experiências, para narrar, para nos ajudar a entender melhor o fenômeno. Chega no centro espírita e todo mundo diz: não, vamos bloquear, isso é problemático, isso é obsessão, é não sei o quê. E para o indivíduo não se perturbar por falta de orientação, os amigos espirituais vão e bloqueiam. Onde é que está isso? Recordações da mediunidade e vão do Amaral Pereira. Ela era médium sonambúlica, ela tinha um contato profundo com Bezerra de Menezes e ele narra isso para ela. Bem, então assim, precisa ser assim? Não. Esse programa está sendo feito, inclusive, com a intenção que a gente comece a mudar. Não estamos agredindo ninguém. Estamos fazendo um diagnóstico sério e dizendo: vamos considerar com seriedade esse tema. Vamos considerar o nosso compromisso ao lidar com isso. E não vamos aceitar as opiniões levianas que parecem que querem predominar de bloquear esse tipo de experiência. De dizer que está errado, que é obsessão, que é coisa esquisita. Isso é coisa espírita. Esquisita é quem quer estar no movimento espírita descaracterizando o espiritismo. Né? Estamos falando de Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos. Não é uma nota de alguém que um dia escreveu alguma coisa sobre isso. Não. Estamos falando de Livro dos Espíritos. Bem, gente, depois a gente vai continuar, né? Tem experiências bem interessantes sobre isso, né? Tem a experiência de Paulo, no que ele chama de terceiro céu, a linguagem da época, que foi também uma experiência dessa. E tem uma outra experiência de êxtase de Paulo extraordinária, que a gente vai trazer aqui para estudar no próximo programa. Um grande abraço, um grande beijo no coração. Vamos à nossa segunda parte. Meus filhos, que o Cristo esteja sempre nos inspirando a aprender, a crescer, é acima de tudo, a crescer para melhor servir. É com muita alegria que nós constatamos o interesse da nova geração por esses temas. É com muita alegria que agradecemos ao Cristo este espaço que estamos tendo de falar para vocês, de poder explicar um pouco o valor imenso desses temas. Meus filhos, ninguém de vocês irá conseguir espiritualizar-se sem fenômenos psíquicos profundos, sem os choques que abalem as estruturas inferiores que vocês ainda carregam. O que vocês acham, filhos? Se o Cristo se preocupa pessoalmente em gerar esse tipo de experiência, o que vocês acham? Que isto é errado? Vocês não pensam que espíritos superiores que têm o Cristo como modelo não estudam isso para gerar em vocês experiências que elevam? Mas hoje, centro espírita tem medo, muito medo. Medo de experiências que façam os indivíduos terem que largar tantas zonas da inferioridade que carregam em si. Tem medo de luz intensa, porque a luz também mostra as sombras que cada um carrega. Não condenamos ninguém, mas alertamos a todos. Falsos profetas estão pregando o espiritismo dentro do movimento. E não me venha dizer que você não sabe a diferença. Está aqui, roteiro, Livro dos Espíritos. Qualquer falso profeta desses, que tem tantos, que falam contra o Livro dos Espíritos, não devem enganar vocês. Escrito de forma tão simples, tão clara, está aí. Ah, mas o espírito guia dele inspirou, está fazendo uma correção. Sim, uma correção, porque o Livro dos Espíritos aponta para o mais alto e ele quer que você afunde. Então está mudando o mapa para lhe levar para um inferno inferior. Então, filhos, vocês não precisam ser grandes sábios. Precisam orar e ler com muita atenção palavras de Kardec e palavras do Espírito da Codificação. Não é possível que vocês queiram largar essa tocha que ilumina a humanidade, chamada Espiritismo, fundada pelo Livro dos Espíritos, para seguir o doutrinadorzinho de centro espírita que se acha muito, muito inteligente. Porque o coitado consegue pensar que ele doutrina alguém, que ele muda a opinião do espírito de trevas, quando deveria se considerar o que é um dos mais rasteiros estagiários da equipe espiritual que trabalha. Porque esta é a verdade, não é para humilhar ou exaltar. Esta é a verdade. Vamos, no nosso coração, mudar essa realidade tão estúpida. Vamos dizer, se Kardec se deu a esse trabalho todo, se espíritos de codificação explicaram tantas vezes a mesma coisa para entendermos, deve ser algo muito sério. E principalmente, é algo muito valioso. Muito valioso. São experiências que precisam ser estudadas, meditadas. Até que ponto conseguiremos isso na prática? Como se faz na prática? E sob o amparo, a orientação de espíritos sérios, realizar tais experiências. É possível. Hoje eu vou contar uma história. Tinha um grupo mediúnico que um amigo coordenou por muito tempo, mais de 10 anos. E a esperança dele era que conseguíssemos ali realizar fenômenos um pouco acima da banalidade que se faz hoje. O que aconteceu? Começamos, todos ficaram maravilhados. Para prosseguir, era necessário um tanto de esforço. E falamos claramente que eles precisavam aprender a dormir, a preparar-se para sair do corpo, a orar. Não interessava a dificuldade do dia, acalmar o coração, meditar, preparar-se. Explicamos detalhadamente, trouxemos amigos que deram depoimentos, tudo. O grupo começou a revoltar-se, dizendo que era misticismo, que não podia aquilo, como eu ia fazer? E nós começamos a ver que aqueles que queríamos ajudar não queriam deixar de dormir com as suas imagens doentias para depois satisfazê-las. Eles não queriam entender que ao dormir, assistindo filmes, imagens que insinuavam excessivamente sexo e violência, eles se perturbavam. E porque não quiseram abrir mão disso, tivemos que suspender um trabalho que iria gerar excelentes frutos para eles e para o movimento espírita. Ah, por que você conta isso? Porque esta é a realidade de fundo, é a base disso, filhos. Espíritas não querem esse tipo de fenômeno porque isso exigiria que eles se moralizassem. Então fazem cara feia, se fantasiam de pessoas sérias e dizem que não, que isso é místico. Na verdade, isso é o caminho do Cristo. Porque quem quiser obter fenômenos elevados, assuma um compromisso com o Mestre em se moralizar. E infelizmente muitos não querem. Mas todos os vinculados à nova geração trazem esse compromisso no coração. E estes fenômenos, filhos, ajudarão a vocês a querer se moralizar mais. Esta é a diferença entre o bom e o mau discípulo. O bom discípulo também é necessitado. Mas ele diz: Senhor, que coisa maravilhosa! Vou me moralizar para viver isso com mais intensidade. O mau discípulo diz: que coisa maravilhosa, mas eu prefiro a minha inferioridade. Esta é a verdade da parábola do semeador. Estamos felizes porque vemos que muitos e muitas já se decidiram de forma firme e no futuro breve teremos milhares de fenômenos extraordinários e a luz do Cristo vai se fortalecer no coração de muitos espíritas. Que vocês fiquem em paz do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.